Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 179. Rubião escutou calado um discurso do major. O casamento era dali a mês e meio, o novo tinha que perfazer os arranjos da casa, não era capitalista, vivia do ordenado e recorrera a empréstimos. A casa era a mesma e não exigia trastes novos nem ricos, mas há sempre algumas necessidades. Em suma, dali a mês e meio, ou pelo menos semanas, cinco estariam unidos pelos santos laços do matrimônio. E fico eu livre do trambolho, concluiu o major. Protestou Bião. A filha ria-se, estava acostumada às graças do pai, e tão disposta à alegria que nada vexava, ainda mesmo que o pai se referisse aos seus 40 anos passados, não lhe daria grande golpe. Todas as noivas têm 15 anos. O verá como ele é de procurá-la depois. Com saudades, disse Rubião à dona Tônica. Pau, talvez eu me case também. Rubião levantou-se repentino e deu alguns passos. O major não viu a expressão do rosto, não percebeu que o espírito do homem é talvez descarrilhar e que ele mesmo o presentia. Disse-lhe que se sentasse e contou-lhe os seus tempos de casado e de campanha. Quando chegou à narração da Batalha de Monte Caseiros, com as marchas e contramarchas próprias do seu discurso, tinha diante de si Napoleão III. Calado a princípio, Rubião proferiu algumas palavras de aplauso, falou de Solferino, de Magenta, prometeu ao Sequeira uma condecoração. A pai e filha entreolharam-se, o major disse que vinha muita chuva. Com efeito, escureceram um pouco. Era melhor que Rubião fosse, antes de cair a água, não trouxera guarda-chuva dele, era velho e único. Aí vem o meu coche, redarguiu Rubião tranquilamente. E não vem. Foi esperá-lo no campo. Não vês daí o coche, Tônica? Dona Tônica fez um gesto vago e sem vontade. Não queria mentir, mas tinha medo e desejava que Rubião saísse. Da casa era impossível ver o canto da aclamação. Já então o Pepe pegava no Rubião pelo braço e o encaminhava para a porta. Volte amanhã, depois, quando quiser. Mas por que não hei de esperar aqui é da que venha o coche? Perguntou Rubião. A Imperatriz não pode apanhar chuva. A Imperatriz já foi. Fez mal. Eugenia fez muito mal. Para que há de o senhor ficar sempre em major? General, vi o retrato do seu genro, quero dar-lhe o meu. Mande as tulherias. Onde está o coche? No cangampo, esperando. Mande chamá-lo. Dona Tônica, que estava à janela, disse para dentro. O lá vem Rodrigues. E tornou a olhar para a rua, inclinando-se e sorrindo. Enquanto na sala o pai continuava a guiar o Rubião para a porta, sem violência mais tenaz. Este parava, repreendia. General, sou seu imperador. O de certo, mas acompanhe-me, vossa majestade. Tinha já chegado à porta. O major abriu a cancela, justamente quando Rodrigues punha o pé na soleira. Dona Tônica entrou para receber o noivo, mas a porta estava travancada com o pai Rubião. Rodrigues tirou o chapéu, mostrando o cabelo, áspero e grisalho, tinha nas faces chupadas umas pintinhas de sarda. Mas o riso era bom e humilde. Mais humilde ainda que bom. Lei. Não obstante a trivialidade do gesto e da pessoa, era agradável. Os olhos não mostravam o espanto da fotografia. Este efeito provinha da ênfase que ele pôs em todo o corpo, a fim de que o retrato saísse bonito. O este senhor é o meu futuro genro, disse o major a Rubião. Não é verdade que viu no campo um coche e um esquadrão de cavalaria? Perguntou ao Rodrigues, piscando um olho. Parece que sim, senhor. Pois então? Continuou Siqueira, voltou tempeste para Rubião. Vá dobre a rua de Sé, Lourenço e caminhe direito para o campo. Adeus até amanhã. Rubião desceu 3 degraus, ou eram 5 quando ele parou antes do recém-chegado, fitou alguns instantes e declarou que o Zinho estimava muito conhecê-lo, que fosse bom esposo e bom genro. Como se chamava? Eu, José Rodrigues. É o Rodrigues. Hei de mandar-lhe uma fitinha aqui para a casaca. É o meu presente de umpícias. Lembrei-me Siqueira. Siqueira pegou-lhe no braço para fazer-o descer os dons últimos degraus e pô-o na rua. No campo, diz Estúcio, no campo. O adeus. Da rua, ainda Rubião olhou para as janelas, com os dedos no chapéu, a fim de cumprimentar Dona Tônica. Mas Dona Tônica está na sala, onde Rodrigues acabava de entrar, fresco e delicioso, como a primeira rosa de verão.